Mais de 60 gerações atrás, meu ancestral segurou o estandarte de Hoel na Batalha do Monte de Ismaar. Seu nome era Tredelit Dozier, e eu frequentemente me pergunto como deve ter sido testemunhar a maior de todas as batalhas. Ver os campeões do bem e do mal duelarem até a destruição dos velhos deuses. Ele teve medo? Só posso acreditar que sim. Muito. Sei pelas lendas de minha família que Tredelit não saiu ferido, mas teria derrubado um inimigo ou seu estandarte estava em segurança. Até hoje as histórias não são claras. Quando criança, costumava imaginar que eu era Tredelit Dozier, e eu lutava bravamente. As forças de defesa de Cerilha teriam falhado sem mim. Mas essa é apenas a glória dos sonhos de um menino. Eu sou Caliad Dozier, o 47º mordomo de Anuiri, e há muito tempo deixei as coisas infantis de lado. Como meus ancestrais, eu sirvo na vigília do trono de ferro vazio, aguardando pacientemente o dia em que o Imperador irá retornar. Ainda penso sobre a grande batalha de Desmaar e como seu destino moldou o mundo de hoje. Só não creio mais que homens e mulheres comuns como Tredelit Dozier cumpriram um papel significante nesse evento lendário. Sempre acreditei que um homem não tem um futuro se não compreende o seu passado. Os Kenazi dizem que aquele que ignora a história está fadado a repeti-la. Por isso decidi construir esse Atlas. Durante a minha passagem por esse mundo, jamais encontrei evidências de que essa guerra sombria e caótica encontrará um fim antes de mim. Os povos de Cerilha foram forjados por suas histórias. Mas, infelizmente, parece que um povo e seu passado são como um cão correndo atrás do próprio rabo.
Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora.
Saudações, mestres e jogadores, meu nome é Pedro Borges e essa é a Legião de Dados, seu intervalo da vida real para ouvir sobre Birthright. É isso aí, senhores, chegamos no meu dia preferido, no momento que eu já aguardava por muito tempo. Eu cheguei a ter todas as caixas de todos os cenários de campanha do Advance Dungeons & Dragons, mas só um deles eu ainda tenho guardado até hoje, se eu não me engano. Tirando as aventuras, colocando todos os suplementos, cabem todos dentro daquela caixa. Então eu deixei tudo fechadinho ali. É o único cenário que eu tenho guardado até hoje com muito carinho, não só na minha estante, mas como no coração também. Existe uma série de curiosidades sobre Birthright que eu gostaria de dividir com vocês aqui. Para isso eu trouxe o André Carneiro, que está me acompanhando nessa jornada. Qual é a sua história em especial com Birthright?
Bom, Pedro, eu conheci Birthright muito quando chegou na gibiteria, e aí eu tinha por hábito fuçar tudo. Eu não cheguei a ter o Birthright, mas eu peguei emprestado, então eu li. Eu gostei muito, muito mesmo, e ele destoava absurdamente dos outros. E ele destoava por ser absolutamente... até engraçado isso. A gente passou o tempo nosso jogando e dizendo, né, enchendo a boca para dizer que a gente jogava fantasia medieval. Não, a gente já chegou à conclusão que a gente jogava fantasia D&D, né? De medieval não tinha nada. Aí eles lançaram um mundo verdadeiramente medieval. E ele era estranho. Então ele era muito bizarro, diferente, por ser exatamente o que deveria ser, medieval. Eu gostei muito, mas dava um certo medinho, porque ele tinha uma cara de coisa histórica, assim. Você lê ele, você fica com a sensação de que você vai precisar fazer um cursinho ali de história, fazer uma pesquisa para fazer ele funcionar. Mas eu gostava, ele tem uma personalidade, assim, de novo, uma personalidade excelente, né? E ele tem essa cara medieval, e medieval no sentido de... Porque quando a gente fala medieval, tem duas definições. Pode ser no sentido sociopolítico, né, e nível tecnológico, mas pode ser também no sentido de, ah, tá reproduzindo fielmente a Idade Média. Nesse sentido, ele não é medieval, não, porque tudo são nações fictícias. Mas, em termos de sociopolítica e de tecnologia, sabe... Todas aquelas coisinhas renascentistas, aquelas invençõezinhas, aquela magia mais prevalente, não. É tudo assim, é bem low magic, magia baixa, magia maravilhosa e medievalismo.
A gente pode chamar de fantasia hard, que é um gênero que faz oposição à alta fantasia, que era praticamente tudo que se tratava até então dentro do jogo do dragão. Mas eu acho que o que estava faltando era justamente um pouco de suzerania e vassalagem. Quem estudou a Idade Média na escola, né, entende que essa é a estrutura principal na qual todo o outro é, todo o resto estruturado. Aquela coisa dos três pilares, da nobreza, do clero e do povo. Isso. Um trabalho que, quando a gente dava uma olhada nele, a gente pensava assim, pô, por que que não fizeram isso antes? E é um projeto que, ele com certeza, ele é o jogo certo na pior hora possível que ele poderia ser publicado. Por quê? Ele foi publicado exatamente um ano antes do Guerra dos Tronos, do Martin.
Uhum.
Inclusive, ele tem umas associações que são engraçadas. Os dois cenários têm um trono de ferro, cada um com a sua história diferente, cada um com a sua influência. Sim. Mas, por muito tempo, as pessoas acusavam o Martin de estar copiando. Bem, é muito provável que ele tenha visto esse material. O Guerra dos Tronos é de 1º de agosto de 96. O Birthright eu não consegui pegar o mês, mas eu sei que ele é de 95. Você não pode dizer que, como bom nerd, o George Martin não tivesse dado lá uma conferida nesse material. Mas, passando a ideia de que, então, vamos estruturar bem igreja, nobreza, o povo, vamos fazer uma fantasia que seja mais hard, né? Então, tudo você foi começar a se organizar dessa maneira que, para nós, hoje em dia, é muito fácil de entender. Quem já assistiu Game of Thrones conseguiria entender muito melhor como é uma sessão de Birthright. Só que o período que o Birthright saiu acabou sendo uma coisa complicada, porque, primeiro, porque ele foi publicado no finalzinho do arco de cerca de 20 anos do AD&D. As pessoas meio que, em pouco tempo, em menos de 5 anos, já sabiam que aquela marca ia morrer, ia que ia aparecer uma outra. Então, foi com certeza um dos períodos em que o AD&D estava mais embaixo. Mas ali você já tinha uma série de previsões e de aspectos de coisas que nós jogaremos mais hoje, mas que naquela época ainda não era esquisito, soava um pouco estranho, talvez porque a gente fosse ainda muito influenciado pela Espada e Feitiçaria e Tolkien. Geralmente a noção de que a regência ela funcionava no endgame e não como um ponto de partida. Eu lembro claramente um monte de gente falar, pô, eu vou fazer um rei de primeiro nível, né? Eu ficava brincando um pouco com esse conceito, deixando totalmente de lado a ideia de que é um convite muito mais amplo, de você pensar o jogo não só em entrar na catacumba e matar o bicho, e sem entender que se você pegou aquele ouro e trouxe de volta, o que você leva com aquele dinheiro para virar alguma coisa? Você está ligado a uma causa? Se você está defendendo realmente aquele vilarejo, você não vai servir só como caça-praga. Tem outras coisas que a sociedade que vai ser necessário. Se você é destacado como um herói, vão ser feitos outros tipos de pedido para você. Me ajuda a resolver o problema da política, da diplomacia local, problemas de taxa, de imposto. Então, esse conceito ele é muito avançado para a época, infelizmente chegando num período em que a marca já estava morta. Então, não dava para aproveitar tanto. Mas foi um jogo que ainda assim marcou bastante. Ele foi escrito pelo Rick Baker e o Colin McComb. E engraçado porque eu sinto muitas similaridades entre o Rick Baker e o Timothy Zahn. Eis então que fui dar uma pesquisada e descobri que o Rick Baker é um militar. Ele veio da Marinha. Então, toda essa noção de hierarquia, politicagem, o sentido que você tem da honra, do combate, faz sentido ter vindo de um cara que passou por uma experiência militar. O Richard Baker fez muitas coisas, antes já tinha trabalhado para Forgotten Realms. Ele é um dos gerentes, ele é o gerente de produção daquele Player Options, que são aqueles outros suplementos maravilhosos que saíram para o AD&D segunda edição.
Eu lembro, mas Steels and Powers e o outro eu não lembro.
Muita coisa muito boa foi feita para o AD&D de 95 a 97, quando a TSR vem à falência de verdade. Mas que a gente teve pouco tempo para curtir isso, que logo em 2000, 2001 já tinha terceira edição, ninguém queria mais saber de AD&D, então você acabou ficando para trás. O Birthright ganhou o prêmio Origins de 1996, melhor suplemento de RPG. Realmente fez a gente repensar o jogo numa série de contextos inovadores, apesar de você ter aquela cara de que você está
jogando uma coisa familiar. Acho que eu entendo quando você fala, por um lado, de que, nossa, é um jogo, ele tem 5 povos humanos originais, com os nomes diferentes. Se eu não souber disso, será que eu vou saber me portar direito? Mas acho que uma vez que você passasse essa primeira barreira da terminologia, uhum, o jogo vinha numa instintividade bem tranquila, assim.
Isso que você falou dele ser militar, eu não sabia não, mas faz sentido, porque é o pessoal que... Isso não é uma regra, mas o pessoal que, né, é militar costuma gostar de wargame. Não é estranho imaginar que ele possa ter na academia militar lá estudado história militar, né, e visto batalhas antigas, porque o Birthright, de modo geral, ele tem um prazer com essa parte militar, né, porque ele tem o sisteminha dele de combate máximo, mas ele tem as cartas com as unidades, e aí tem as várias unidades de cada povo e que armas eles usam. Essa questão de dividir os 5 povos é um troço interessante, porque eles pegaram aquela coisa genérica do D&D e foram diminuindo ela e trabalhando. Por exemplo, equipamento. Ah, todos os equipamentos têm, que existem no livro do jogador, existem em Birthright, mas não em todo lugar. E aí tem uma lista lá de aonde cada povo tem, né, onde é que você vai encontrar cada tipo de equipamento. Né? Tem certas armas que você não vai encontrar em determinados povos. Então ele tem essa coisa cultural, essa coisa de etnia que a gente gosta pra caramba. Os elfos e anões são mais insulares, é uma coisa assim, tem uma vibe muito Tolkien mesmo, muito, muito, muito. E a arte também ajuda a evocar essa coisa de Tolkien. O Birthright é muito assim, quer brincar de Terra-média? Entendeu? Tá aqui, entendeu? É, porque ele tem muito. Quando a gente fala dos vilões, pô, os vilões são muito vilão tolkieniano. E é interessante a maneira como ele desenvolveu a cultura do pessoal. Tem um suplemento que eu cheguei a olhar uma vez que tinha combate naval.
É o suplemento dos Brett.
Os Brett, onde tem coisa naval também bastante, é em Kinazi, né? Porque Kinazi é... É um resquício de Al-Qadim, né? Ele é inspirado na Espanha muçulmana. Então, assim, é muito interessante. Só você olhar o nome do pessoal de Kinazi, é todo mundo Al alguma coisa, El alguma coisa.
E os Kinazi são muito bons, cara. Mandar um abraço pro Tomate aqui, se ele estiver ouvindo. O Eduardo Tomate, ele tem uma campanha que se passa justamente na terra dos Kinazi, né? A história de Birthright é densa. Vamos começar já a apresentar um pouco do... No que ele quis ser diferente?
Eu comentei com você num papo passado que o Hitchbaker, ele tinha usado o material que ele tinha escrito antes, né, para fazer Birthright. E eu fui pesquisar e é isso mesmo, tá? Ele tinha escrito um livro chamado Kingslayer, que não foi publicado. Mas aí quando ele começou a trabalhar em Birthright, acho que ele pediu autorização para o editor-chefe dele, sei lá. Falou, posso usar isso aqui? Pode. Ele começou a usar o material que ele já tinha escrito para entrar em Birthright. Ele usou, inclusive, esse livro também no portfólio dele, quando ele foi para a TSR, para dizer, ó, eu sei escrever.
Se você fizer uma análise de densidade de texto e de criação de mundo, comparando o Birthright com os outros, você já meio que percebe isso, porque quando você lê esse material, você fala assim, esse cara fez isso com o tempo. Ele sentou, ele organizou, você parou. Então é um mundo que você entende. Geralmente, quando você faz um mundo nas coxas, rapidinho aparece uma incongruência, uma inconsistência.
Ali não, ali... Parece um personagem genérico, assim que você vê que foi sorteado. Ali tem uma granularidade, às vezes você tem um domíniozinho lá no cu do Judas, aí tem um pequeno detalhe, e aquele regentezinho tem um nível de detalhamento que você fala, ah, isso que ele já tinha isso escrito em algum lugar, ele tá aproveitando, entendeu? Ele não ia ter esse trabalho com esse detalhezinho se ele já não tivesse esse material.
Todos os povos têm um leque de personagens, de regência, e têm as suas disputas, as suas questões. Para começar, a questão das raças. Em primeiro lugar, ele pensou, pô, todo mundo acha Demi Humano uma raça maneira. Ué, porque ele tem um bônus no atributo e tem habilidades especiais. O humano não tem isso. Ah, então e se a gente pegasse, né? Se a gente transformasse o ser humano em diferentes etnias, na quais eles tivessem seus diferenciais e deixasse de ser todo mundo igual. Só essa ideia... seria tão simples, né? Provavelmente o Gary Gygax talvez tivesse feito isso lá nos povos do Greyhawk lá atrás, se ele tivesse só evoluído um pouco mais, junto como o próprio RPG acabou evoluindo nesse tempo, né? Os elfos e os anões eu gosto muito porque eles são aquelas criaturas clássicas, mas eles têm um quê de alienígena. Você não tem muitos personagens demi-humanos juntos com os personagens humanos. Por quê? Porque eles pensam diferente. O elfo vive trocentos anos, então ele, a não ser na pancadaria, e que ele é rápido pra caramba, ele é devagar. Uma conversa entre dois elfos é uma coisa chata pra caramba pra qualquer ser humano. O anão, ele é uma criatura meio que paranoica. Ele vive fechado porque ele teme ser atacado por criaturas de cima. Eles têm a politicagem, as picuinhas deles. Então, o conceito de ser uma raça demi-humana, acredito eu que pela primeira vez foi além da questão da skin e alcançou a ideia de que, não, você realmente não é exatamente um personagem normal, né? Isso pra mim é muito bom. E o fato de transformar os elfos meio que numa coisa inimiga, até tem os elfos que têm mais aliança, mas de modo geral, vem de uma das partes do início da história do mundo que eu gosto pra caramba. Que é o seguinte, você tem lá o grande vilão das sombras, chamado Azrai, e ele tem lá o exército dele do mal. Inclusive, um dos cinco povos, que são os Vos, eles são originalmente leais ao Azrai. Para poder fugir do Azrai num primeiro momento, esses povos vieram para Cirilha. O mundo tem lá uma geleira, umas outras regiões menores, que eles nunca nem se interessaram em expandir. É mais para você entender que era um mundo que ficava num planeta. A complexidade de um planeta sempre vai muito além do que apenas um continente. Quando esses humanos chegaram em Cirilha, eles encontraram os elfos que já estavam lá. E aí os elfos, pô, mas faz magia, é antigo pra caramba, bate pra cacete. Como é que os humanos iriam vencer essa guerra com esse povo tão melhor do que eles em tudo? Pela fé. É porque pros elfos, mitologia é história. O Bobeto encontra um elfo que viveu numa situação que aconteceu trocentos anos atrás. Então ele vai chegar lá e vai te contar. Então você não tem essa subjetivação do passado que faz com que a humanidade tenha criado seus ícones raciais formados pelos deuses. Então quando rolou a guerra entre os humanos e os elfos, os deuses apareceram e cobriram os elfos de porrada, porque você tinha muito mais facilidade, né? O clérigo, ele é um cara que tem um dom dado pela divindade. O mago não, o mago é um desgraçado, tem que sentar, estudar, 300 anos. Por mais que os elfos fossem... se não me engano, nesse período, os humanos nem tinham magia ainda, né? A magia arcana para os humanos veio depois da Batalha do Monte de Ismaar. Mas, ainda nesse passado remoto, eu adoro esse conceito de que os humanos deram uma surra nos elfos e os elfos acabaram recuando para vários pontos. Muitas das pessoas que jogam Birthright ainda acham que todos os elfos odeiam os humanos, muito porque tem um elfo do mal lá, Hovman Slayer, que é um mega vilãozão, caçador de humanos. Ele pega muito aquela ideia da caçada selvagem que existe na mitologia escandinava. Os elfos simplesmente se recuaram, entenderam que não eram só mais eles que estavam ali no mundo. Então você teve essa distinção em função da divindade. Então os seres humanos substituir os elfos como os grandes dominantes do continente por causa disso. Mas, vento que venta lá, venta cá também. Da maneira que surgiram os deuses maravilhosos que ajudaram a humanidade, veio o Azrai, que era conhecido como a Sombra, começou a se voltar com seus exércitos, suas hordas do mal, para poder enfrentar a humanidade. A grande batalha definidora de toda a identidade do Birthright, ela acontece mais ou menos uns 500 anos antes do início das aventuras, na queda do Império Anuiriano. Daqueles cinco povos, você tinha um, eu não sei até dizer até que ponto ele já tinha subjugado todos os outros, mas com certeza eles tinham uma expansão de domínio muito maior e tinham um imperador, que era uma figura centralizadora ali, que inclusive que é quem vai peitar o Azrai No grande duelo final. E da mesma maneira que os deuses apareceram na guerra contra os elfos, eles ajudaram na guerra contra Azrai. Então na grande batalha definitiva, que nem aquele início dos seus anéis, vieram todos os deuses em forma física, todos eles para tentarem cair na porrada em conjunto contra o Azrai, que já estava com poder muito maior que todos os outros. Eu já nem lembro mais porquê. E o ápice dessa grande batalha é a destruição do Azrai. Todos os deuses se sacrificam, morrem, para destruir essa grande entidade maligna. Se sacrificam, ou seja, eles somem no processo. Os deuses, não existem mais os deuses naquele conceito de AD&D que a gente tem, que é a figura divina que aparece. Existe ainda magia clerical, mas ela é mais sutil, ela é mais hard. Então você mudou o mundo completamente. E parte dessa divindade passou para os guerreiros e nobres que estavam nessa batalha. Então, quando você cria um personagem jogador... Acho que o jogo ele não precisava dar sempre a opção de um personagem do jogador ser um descendente de um deus. Porque eu acho que você acaba tirando um pouco a noção de gradação de poder. Ah, todo mundo aqui é parente de deus, então todo mundo aqui é do mesmo nível. Quando, na verdade, esses personagens eles são uma coisa bem mais evoluída. Porque eles receberam essa carga divina dessas divindades. Muitos seres humanos também, e os monstros também pegaram a carga do Azrai. E aí é interessante porque eles se tornam aos Shellyanks, que são esses monstros diferentes que você já tinha comentado mais no começo. O Império ruiu, acabou. Então você não tinha mais um imperador para mandar tudo. Então todos os povos se quebraram em várias provínciazinhas, né? Então, mesmo os anuirianos, que são os povos que a princípio mandavam em tudo, também estão quebrados em guerras internas. E aí ele cria aquele cenário perfeito e equilibrado de D&D, que é, tem muita coisa boa acontecendo em todos os lugares e ainda não tem um grupo de heróis que vai fazer a grande diferença. Então, qualquer canto que você fizer ali dentro de Cerilha, os jogadores finalmente vão poder ser os heróis que vão fazer a diferença na história do mundo. Vamos parar um pouco de encher a bola e vamos começar também a dar uns dados de realidade. O projeto foi muito ambicioso. Vinha combate em massa, vinha sistema de regência, vinha sistema de pontos. Esse exagero de coisas para você acarretaram que tipo de problemas no produto final?
Cara, pelo que eu pude perceber, existe uma burocracia envolvida. Se você jogar o jogo como eles pensavam que você ia jogar, como eles projetaram para ser jogado, eu acho que ia ficar um pouco burocrático. Ele é daquelas coisas que, assim, na teoria é muito bacana, porque você tinha dois níveis de entendimento de um turno. Você tinha os turnos de regência, que eram 3 meses, cada turno era 1 mês, e aí você tinha ações, que eram ações grandiosas, que envolviam semanas para se realizar, você tinha essa visão macro da história, mas você podia a qualquer momento dar uma visão micro e aí resolver uma situação específica ali que acontecia no espaço de tempo de alguns dias. Aí de repente, uma coisa que tinha que ser resolvida por um grupo de aventureiros, você podia dar uma, né, no meio do turno maior, no turno de regência, você resolvia aquela situação, fazia uma sessão de jogo ou mais sessões, resolvia aquilo e voltava para o macro. E essas decisões macro era uma coisa meio wargame, assim, que era bem, bem burocrática, tá? Era interessante, porque você tinha as suas ações, e aí você tinha os seus pontos de regência que você ia usar para conseguir fazer as ações. Os outros regentes na mesa, os outros regentes que tinham capacidade de influenciar, de te atrapalhar, se eles tivessem algumas conexões no teu reino, tinha todo eles mecanizaram toda a intriga política. É bacana. Mas eu fico pensando assim que assim, exige uma galera dedicada para conseguir jogar. Porque o Buff Riot é aquela coisa, você falou. Ele pede que você pense para além do teu mundinho ali particular. Ah, você salvou a vila, dane-se a vila. Você está num reino, você tem uma muito mais gente ali. E como é que vai ser? E você tem obrigação com esse pessoal, porque você tem o sangue. Você é um cara do sangue. Pode estar diluído, porque faz muito tempo. De repente você não é nem das grandes famílias, mas né, aquela centelha divina se espalha e você pode ter um pouco disso. E se você tem, você tem uma obrigação. Você tem uma obrigação de pensar maior, você tem uma obrigação de se preocupar com o teu ambiente, de ter preocupações políticas. E assim, talvez não, né? Nem todo mundo está afim de fazer isso. Né? Então talvez a galera tenha chegado, ah, não, bicho, eu quero ficar na minha, lá, batendo os bichos, explorar uma catacumba ou outra. Eu não estou afim de trabalhar nessas grandes escalas, né? Mas ele tem coisas sensacionais, inclusive a magia. Existe um tipo de magia de reino, que aí só os magos que são do sangue conseguem, né?
Só quem tem sangue faz magia. Você tem uma classe não... lá. Magician, que é um mago mais bundinha.
É, o Magician, ele é um mago extremamente limitado, tá? Você consegue fazer magia, mas é o quê? Você automaticamente, tá? Se você não é do sangue, você é automaticamente especialista. Ou em ilusão, ou em...
Divination.
Ou em divination, é. E você pode fazer só magia até segundo círculo. Acabou. Pra você fazer mais que isso, você tem que ser do sangue. Aí você consegue acessar a magia plenamente e você, se for um tiver um domínio que você rege, você consegue acessar a magia do reino, porque A magia vem da natureza. Então, os lugares, quanto mais selvagens, né, quanto menos civilizados, mais energia eles geram. E aí é interessante, porque o mago do grupo, no começo, ele começa completamente fodido. Até ele conseguir terras e conseguir, né, dar uma galgada na posição dele, e aí conseguir um canto a uma certa distância, mas aí ele consegue fazer, pelos mecanismos do jogo, ele tem lá o reino dele, que não vai ter muita estrutura, porque se tiver muita estrutura, quanto mais estrutura tiver, menos poder vai para ele. Então vai ser aquela torre abandonada no meio do nada, faz todo sentido. Entendeu? É só a torrezinha dele, porque o resto todo ele tem que estar intocável. Se você for um mago do sangue, aí você tem que reportar para os caras lá e você tem que assumir uma série de compromissos. Uma série. Não tem aquela coisa de, eu sou mago, faço o que eu quero. Não. Você tem obrigações. Parte dessas obrigações é você seguir os ditames maiores dos regentes, mas principalmente é você se comprometer, descer a porrada em qualquer mago do sangue que não se comprometa. Também tem isso. Mas aí tem essa coisa legal, você tem aquele mago daquela torrezinha lá em Deus Me Livre, que tem um poder fodido, e aí como é que funciona? Ele cria linhas de lei, né, ley lines, que vão conectar com os outros reis, e aí a galera faz lá os seus conchavos, e aí ele consegue mandar magia pro pessoal, e aí você vai fazer as magias de reino, que é um troço assim, estúpido. Toda aquela coisa lá, o Magic, que a gente tanto gosta, cai por terra quando o cara consegue invocar uma magia de reino, entendeu? É tipo assim, você chama uma praga que dizima uma cidade, você pega um exército, ou muda ele de posição. Só que isso exige recurso natural e exige dinheiro. Só que o dinheiro, na escala macro de reino, é em gold bar, né? Em barras de ouro. Uhum. Quando você chega no turno de reino, cara, é foda. Tem lá a tabelinha e tem as etapas, e aí você vai... Pega dividendos, parece que eu tô jogando um more game de um jogo de tabuleiro de sim, de civilização. Você vai ver o que as suas províncias geraram, colhe os dividendos, aí escolhe o que você vai fazer, onde você vai jogar dinheiro e recurso para fazer. É. Parece ser muito legal, mas assim, a galera tem que estar muito pilhada.
Eu consigo visualizar bem como eles pensaram. Vamos fazer um jogo em que você pode trocar a visão macro para a visão micro. Vamos fazer um mês de regência que na sua casa você faz isso e isso e aquilo. Depois eles vão para o lugar X e tem uma aventura mais localizada. O combate em massa também é meio assim. Ele é meio burocrático, mas ele é feito para você também fazer parar e ver a versão micro de onde estão os jogadores. E de repente eles podem fazer uma coisa que faz a diferença dentro do campo de batalha. Só que para fazer funcionar na prática, das duas uma. Ou você deixa muito simples e pode ficar aberto demais. Ou o caminho que eles fazem, porque é a D&D, né? Criar um bando de regra que torna tudo mais burocrático.
E quando é um turno, você tem um turno que dura um mês, você tem aquelas ações, vou deslocar o meu exército tal para tal região, vou fazer não sei o quê, vou construir não sei o quê. Aí vai, até a hora de finalmente eles engajarem. Aí quando engajar, você usa o sisteminha deles, que era um mapão com os quadradinhos e tinha as cards, né? Você colocava as cards, cada card era uma unidade, e eles se posicionavam naquele mapão, para você ver a posição relativa de um com o outro. E aí a carta era cheia de atributos, cheia de coisa que você fazia, né? Referência cruzada, achava o que você tinha que rolar e pá. Para fazer aquelas manobras clássicas de avança, flanqueia e coisas do gênero. Muito bacana, mas você tem que ter um certo espírito wargamer para curtir. E é um troço que assim, se tu não gosta, o wargame é assim. Quando você gosta, você não gosta, entendeu? Tem certos jogos que você chega, eu jogo, vamos lá, eu jogo com vocês, como é que faz? Wargame não é assim. Wargame ou você gosta ou você não gosta. Não tem essa de, vamos lá. Você não consegue ir mais ou menos.
A impressão que eu tenho é que eles fizeram o último grande esforço para fazer um jogo em que isso funcionasse. E daí entra uma parte muito importante, que são as artes. A arte da capa do Birthright é a parada mais linda que eu já vi. Que acho que provavelmente é um dos melhores materiais, né, de capa de todos os cenários, na minha opinião. A arte da capa é de um cara chamado Tony Shudlow. E, cara, a imagem era tão foda, porque ele separava, né, os três livros da caixa básica, que era uma batalha lá entre os Anuirianos e um grupo, uma aliança entre goblinoides, saqueadores do norte. O livro, essa arte grandona, ela funcionava para você quebrar e fazer as capas, mas também para você usar o biombo. E aquele acto visual, aquela riqueza, o cara montado no cavalo, brigando com o orc, que tá quase indo arrancar a cabeça dele, já te leva a uma imersão muito forte. E a equipe de arte interna, né, a gente falava isso nos outros episódios, eram autores distintos, o traço não era o mesmo, mas ele tinha uma coisa tão de ser colorida, tinha sempre uma bordinha dourada, como se fosse uma bandeja, uma coisa assim, que trazia uma unidade. A arte interna é do Walter Velez, Tony Shudro também, do Eric Holtz e do William O'Connor, que é um cara muito famoso, já fez artes mágicas, ele foi muito importante na época da terceira edição, né?
O Buff Wright, ele tem uma direção de arte muito, que cria uma identidade, e aí todos os artistas trabalham dentro dessa identidade e o produto fica coeso. Foi uma coisa que, por exemplo, o Dark Sun não teve, que é a minha grande reclamação. Mas ele teve, Alcadim, fez isso lindamente também, tem uma identidade. O Planescape, quando a gente fala de Planescape, mesma coisa, ele tem uma identidade visual fortíssima, mesmo nem todos os desenhos sendo de Terlizzi. Isso é importante, porque o ideal seria, no mundo ideal, você ter um livro que todas as artes são da mesma pessoa. Mas não dá sempre para fazer isso. Então, a arte dele é muito interessante. Os layouts, ele tem uma cara boa e que favorece essa densidade de texto. Mas é um jogo que você pode pegar qualquer livro, por exemplo, aqueles livros ilustrados da Osprey, né, que fala de exércitos antigos. Você pode pegar aquilo ali e usar, cara, que vai bater certinho, porque com certeza eles falaram para os artistas: olha só, faz história, não inventa moda, não inventa umas roupas malucas, não, essa galera é medieval. Então, se você pegar aqueles livros da Osprey, você vai poder usar para fazer teu personagem de Buff Wright, vai ficar no bom.
A arte do mapa também, para mim, foi muito marcante. Você pode dizer que não seja muito diferente dos a arte de um cara, eu estava olhando nos livros, era assinado simplesmente como Diesel. Eu demorei um pouco para entender que é um cara chamado David LaForce, que usava esse codinome de Diesel. E pela primeira vez eu vi um mapa que eu olhava e acreditava que esse era um mapa que um personagem abrisse ali e fosse olhar. Né? Não é uma coisa, uma visão moderna de como seria um mapa, não. Ele está inserido dentro do universo e ele é muito lindo porque ele é limpo. Ele tem uns elementos icônicos básicos ali de montanha, de arvorezinha, o litoralzinho clássico com aqueles risquinhos. Mas a divisão das províncias e os nomes muito bonitos, e sempre com aqueles dois numerozinhos, né, tanto barra tanto, para definir a densidade de evolução e o quanto de magia essencial tem ali. Então era muito instigante, assim, você ficava empolgado. Às vezes você parava e ficava um tempão só olhando aqui, essa região, aquela. São dois aspectos muito fortes, assim. A ilustração do biombo e a ilustração do mapa fez um favor muito grande ao jogo, muito mais do que em outros jogos.
Eu sou suspeito para falar, porque, assim, eu sou, sou apaixonado por mapa, né? Assim, eu costumo dizer que todo jogador de RPG tem fetiche em dados e em mapa. Eu, pelo menos, tenho. Em mapa, eu adoro um mapa bonitão. Tem um amigo meu que tem um fetiche dele em bioma. Mas o mapa de Buff Wright talvez seja um dos mais bonitos, cara. Eu não sei qual seria o mais feio, tá? Não sei se o de Planescape é um dos mais feios. Não sei, porque ele tem um estilo muito próprio dele. Eu gostava muito do de Dark Sun também, eu achava ele muito, muito bacana. Mas hoje o de Buff Wright, realmente, ele parece que pegar, que os caras foram lá, pegaram o mapa lá e venderam pra gente.
Antes da gente começar a falar um pouco mais dos povos, ainda falando na visão macro, o tal do Azrai, que é a criatura que foi destruída no Monte de Esmaar, 500 anos antes, ele também foi destruído, o poder dele também foi levado para as outras criaturas que viraram monstros. Quem recebia a influência do sangue de Azrai se evoluísse em poder e alguma hora começava a virar um monstro. Então todas aquelas criaturas mitológicas que a gente tem, especialmente da cultura grega, ali a gente tem inserido num contexto da história da humanidade. Todos aqueles monstros horrorosos, em algum momento lá atrás, foram uma pessoa com sentimentos, que tiveram um acompanhamento com horror, vendo a lenta transformação numa serpente marinha, numa cobra gigante, no próprio Gorgon, né, que é o grande vilãozão, o grande Sauron do mundo, né, o Azrai deixa de existir, vira aquela sombra acima de tudo, e o Gorgon é o grande terror. A gente aprende muito o Azrai ao conceito de sombra, por quê? Porque, diferente de todos os outros deuses, ele não morreu exatamente. Ele virou uma outra criatura, chamado o Cavaleiro Gélido. E aí, tem todo um outro lado que a gente ainda não falou, mas que é essencial para o mundo. Você tinha um mundo paralelo, um mundo sombra, que era o mundo das fadas, que era meio que o caminho para o mundo da alta fantasia. Mas que com a morte do Azrai, aquele lugar foi corrompido e virou um mundo de sombras. Virou uma cópia distorcida, onde fantasmas e pesadelos surgem de tempos em tempos, cruzam o véu para vir para cá, e eles estão diretamente associados a um dos povos que viviam nesse outro mundo e que tiveram que fugir um pouco para o mundo de cá, mas que desenvolveram o poder de lidar com essas sombras, que são os Halflings, né? Acho que desde o Dark Sun as pessoas entraram numa onda de, não, o nosso Halfling não é aquele cara gordinho que só quer saber de pequeno, segundo, terceiro almoço. Ele é um cara estranhão, esquisitão. E no Birthright foi essa ideia. Eles eram os caras que... aquela onda do Halfling de se esconder e de não ser visto. Em Birthright não é porque ele é pequenininho e é porque ele é bom de esconder. Não. Porque ele cruza o véu, vai para esse mundo de sombra, de macabro, e consegue sair de um outro lado, de um outro ponto. Então você, dentro do Birthright, tem algumas camadas que vão além da parte da regência em si, que tornam o mundo totalmente crível, né? Cada hora você pode fazer uma sessão que vai pegar um desses desdobramentos. Basicamente são só esses três povos: elfos, anões e halflings. Tá, e também os goblinoides, são os filhos, sim, de Azrai, que tem os clássicos orcs, que, se eu não me engano, aqui eles chamam de Orog. Ou então você tem o orc, mas tem o equivalente do Uruk-hai lá, que ele chamava de Orog, que era um orczão mais parrudão. Tudo isso que a gente fala de povos demi-humanos, eles são muito restritos às pequenas províncias deles. Você tem lá o Hovman Slayer, que é caçador de humanos, mas ele fica fechado lá dentro da provínciazinha, né? Tem o Baruch Azik, tem uns domínios de anões, mas que eles também não saem muito daquele ponto. Acaba sendo mesmo o personagem daquele jogador que acaba sendo a exceção que vai complementar o mundo. Você gosta dessa ideia de criar essa distinção mais concreta ou não precisava?
Não, eu acho fundamental. Eu gosto porque o nome é raça não humana, né? Então eles têm que ser alienígenas mesmo. A questão da longevidade dos elfos é uma coisa que é muito pouco abordada em jogo e é uma coisa que é muito legal. É porque assim, o elfo, para mim, para ele funcionar, teria que ser só NPC, porque aí o mestre poderia aproveitar essa longevidade dele. Porque eu imagino um elfo assim: eu te odeio. Por quê? Porque teu avô era um filho da puta. Caralho, mas era meu avô, cara. Isso foi há 50 anos. Não, foi ontem. Sabe? Então, assim, ele julga uma raça inteira porque há 100 anos sacanearam ele. Falou, não, cara, pô, outro dia me sacanearam. Então, essa raça inteira não presta. Esse tipo de visão de mundo, essa coisa. Mas se um jogador levar isso, eu acho difícil. Eu acho legal usar como raça classe que você tinha um elfo. O que é um elfo? É elfo. Ele é uma mistura de guerreiro com mago, mas ele é uma raça classe. O que isso significava em jogo? Significava que os elfos ficam lá nos cantos dele, não se mistura com ninguém, mas alguns saem para se aventurar. O elfo que se aventura é aquele que tá no jogo. Eu gosto dessa limitação. Eu gosto de deixar a raça não humana realmente uma coisa diferente, que quando aparece, ele realmente chama atenção. Parece uma coisa diferente. Não parece simplesmente um humano com uma maquiagem, sabe? Um humano com uma cara diferente. E que ele, se possível, que ele faça algum comentário sobre a gente. Acho que raça não humana existe para isso.
Para fazer uma crítica, também concordo com isso. Mas vamos falar sobre os povos de Serilha. Vamos começar com os Anuirianos. Os Anuirianos descendem dos antigos colonos do Império de Andu, uma das tribos humanas que recebeu poderes divinos durante a batalha do Monte Desmaar. O último imperador morreu sem herdeiros. Então, ninguém conseguiu unificar sobre o único trono. É, dentre os reinozinhos ali das províncias, você tem dois personagens que eu gosto muito, que são justamente os heróis que dividem o povo, né? Dividem os Anuirianos. É o Darian Avan, é o Duque de Avanil, que é um cara austero, sempre barbeado. Ele tem um sinal, uma marca de nascença de dragão na bochecha, assim, tem uma visão muito, muito legal, assim. O rival dele é o Eric Boeruine, que é um cara barbudão. Os dois têm os seus direitos de reivindicação, cada um dizendo que é mais próximo do grande imperador. Então, além de você ter aquela noção de pancadaria dos Anuirianos contra outros povos, eles também têm as guerras internas, que inclusive foram o que explicaram a queda do império deles. Mas, de novo, todos os cenários. Tem muito personagem em Buff Wright, tem muito personagem legal. Tem o Renek, que é um autodeclarado governante de Ozoerd. Assim. O cara usurpou o trono, governa com mão de ferro, apoiado por feitiçaria negra, seguidores do antigo Azrael. Ele tem um inimigo local lá, que é o William Morgan, que é um herdeiro legítimo, que faz meio que um Robin Hood contra ele. Todas as grandes figuras de liderança de cada uma das raças, cara, tem uma história, tem uma parada muito maneira, e todas elas têm o mesmo grau de atenção e da forma como é distribuída, que eu acho muito legal. Os Anuirianos, eles têm uma pegada meio que inglês, meio Roma Imperial, um pouco de Gondor também, né? Que as armaduras pesadonas, aquela coisa bem de cavaleiro. E que é o povo que vem no material básico. A caixa básica vinha com 3 livros. Era o livro de regra, ele tinha o Atlas de Cerilha, que era a coisa mais ampla sobre tudo, e tinha o Ruínas do Império, que era o suplemento só dos Anuirianos. Todos os outros 4 povos ganharam suplementos separados com seus livrinhos. Quando eu juntei todos lá na minha caixa, então são 5 livrinhos, um para cada um, das regiões dentro do continente de Cerilha. Então essa distribuição ela é muito maneira. Então os Anuirianos são aquela coisa meio basicona. É inglesão, armadura. Aí começa a ficar complexo. Aí você tem os Ryurik, que simplesmente é a raça mais machona que existe, né? Porque é uma mistura de celta com escandinavo. O cara pode navegar no mar para saquear e também ter um kilt. Então eles são, porra, muito, muito maneiros visualmente. E é aquela coisa clássica. A minha campanha de Birthright era em Dusson, que é justamente a última província dos Anuirianos na divisa com o Ryurik. Eu acredito que a maior parte da galera jogava naquela meiuca ali. Até porque o Gorgon ficava perto, então dava aquela incomodada. Mas essa dicotomia dos Anuirianos com os Ryurik, elas são muito parecidas com a briga entre os anglo-saxões e os vikings, né, no século IX. Muito maneiro.
Ryurik é o famoso tipo viking, né? Os Anuirianos são tipo Inglaterra, e eles são tipo viking. A gente vai ver os outros agora tipo...
Mas aí a ideia do tipo ela é muito bem implantada, porque os Ryurik têm uma sociedade organizada em clãs tribais, liderados por jarls, aí eles têm um rei local, um conselho de anciões, aí eles têm a assembleia, que é o thing.
Muito druidas.
Isso, muito dúvida. A magia está muito associada ao espiritismo. Aquelas magias de ley lines que em Anuiri e em Kinazi são os magos que organizam nas terras dos Ryurik, que são os druidas, até porque talvez sejam, junto com os Fos, o povo que menos tem a magia arcana de verdade. Tem um componente oral forte, histórias, canções, tradições de combate muito mais parecida com esse povo do norte. E também tem seus personagens. Você tinha o rei de Stjordvik, que é o Bervinig Hrolfsson, que ele é um dos maiores domínios ali, é um cara sábio, protetor das tradições. É bem um cara para dar uma noção de que tem um reizão sinistro sentado, né, no trono. Aí você tem o Edrand Thorensson, que é o Thane, que fica ali na região da divisa. Você tem uma feiticeira branca. Outro aspecto legal é que cada uma das raças humanas tem o seu Anshen Lien, que é o problema. Se nos Anuirianos, Rosel, o Gorgon e o Hovman Slayer, lá para perto dos Ryurik, que eu lembro só, eu acho que, de uma bruxa branca. Depois vem os Brestur, os Brest, meio que difícil de falar, e é uma referência muito doida, porque a referência principal é a Liga Hanseática, mas tem um pouco de comerciante italiano.
A Liga Hanseática era uma aliança comercial do norte da Europa, principalmente cidade alemã, né? Então eles botam um nome em alemão para ficar bonitinho, Brestur. Cara, eu acho bacana. É outro também que me chama a atenção.
Eles não têm reis nem imperadores absolutos. Então eles têm muito conselho, burgomestre, príncipe mercador, líder eleito. Eles têm uma noção de lealdade que é uma coisa meio esquisita, porque se está escrito no papel, eles respeitam até o final. Mas se não tiver bem claro e se tiver algum ponto falho, eles vão tombar e você vai se dar mal. Então o pensamento ele é distinto, e acho que o Birthright ele também brinca um pouco com diferentes períodos temporais. Eu acho que tanto os Brest em especial, parece que eles são uma tecnologia um pouquinho mais avançada, e aí eles, a gente vê um reflexo muito disso nas embarcações, nos navios. Você já tinha comentado, os Vest e os Kenazi são os que têm as maiores frotas. Talvez porque eles tenham muito arquipélagos dentro das regiões deles. É muito diferente, assim, é como... Se você fosse ser tosco, você diria que é um reino de mercadores, de mercantes, de ladrões. Mas ele vai além se você der uma pesquisada direitinho. Eles são menos devotos, mais pragmáticos em relação à fé, mas tem as divindades, né? Você tinha comentado sobre o... A gente não poderia entrar muito nos deuses, porque a gente vai se perder muito, mas normalmente no RPG você tem aquela listagem de panteão dos deuses, estão todos eles ali. E aí meio que em toda a cidade tem uma igreja de cada um deles, ou primeiro fica essa impressão. Em Birthright, não. Em cada um dos povos você tem uma preferência por esse ou aquele deus, você quase só vai ter templo religioso associado àquelas deidades. Cada povo tem uma cara, uma identidade muito própria que não se deixa levar por essas generalidades que servem como forma de facilitar a compreensão do mundo. Vamos para os Kenazi, então, finalmente. Porque os Kenazi são uma delícia, por quê? Parece que alguém chegou lá e falou, olha, parte do pressuposto que você conhece Al-Qadim, que tudo que tem de Al-Qadim vai funcionar dentro da terra dos Kenazi. Então é isso, é um povo unificado, você não tem tanto preconceito, a magia é uma coisa bem inserida e os magos ocupam as posições das figuras pensantes, os professores, os tutores, os administradores. E tem um pouco de mouro também, que eu acho que também ajuda a fazer essa diferença.
Não, o Kenazi, a inspiração deles é a Espanha dos muçulmanos, a Espanha mourisca, né? Quando os muçulmanos estavam controlando. E é só você pegar o nome dos personagens lá, tudo vai te remeter a isso, entendeu? Eles têm uma civilidade, assim, que é bem interessante e ao mesmo tempo estão recheados de problema, né? Mas eles têm uma ação naval boa também, então se você quiser brincar no mar, uma coisa mais organizada, é com eles mesmo. E você tem uma galera ali que é vizinha deles. Era que? Acho que era o Basilisco. Aliás, uma coisa que Birthright tem que é muito boa, cara, é a questão das línguas. Ele tem um trabalho assim que cada povo tem uma sonoridade própria nos seus nomes, nos seus lugares. Eu fui dar uma checada para ver se o louco do autor, né, desenvolveu alguma linguagem, mas não. Ele só se preocupou com as línguas terem sonoridades que fizessem sentido. É. E botou, então, assim, isso ficou legal, cara. Né? Realmente reforça a ideia de que aquele povo tem uma coesão, de que é um povo mesmo. Eu acho isso muito legal quando acontece no RPG. Ah, qual é o nome de fulano? É tal. Ah, você deve ter vindo de tal lugar.
Achei aqui. É o Zonshalien que atormentam os Kenazi, é a Shadow, a sombra, que é onde o véu fica mais tênue pro Shadow World. Você tem a Esfinge, o Basilisco e o Djinn. Que óbvio, tinha que ter um gênio, né? Uma entidade mágica ancestral que tá presa no lugar, mas ainda influente. É, lembrando, os Auxiliens que atormentam Brestur é a Serpente, o Kraken, Hag e a Hidra. Os que atormentam os Rhyr é a Bruxa Branca, o Lobo e o Demônio do Gelo. E os que atormentam os Anuirianos é o Gorgon, o Hovman Slayer, o Aranha, o Javali e o Minotauro. Para adiantar os dos Vos, é o Corvo, o Banshee, o Magian e o Leviatã. Muito legal essa ideia, né, de que esses monstros um dia foram seres humanos e que eles são únicos, então você não repete, a ficha dele é aquele cara ali, se vocês matarem aquele cara ali, ele não vai existir mais no mundo. Acho que dá uma noção maior de permanência que muitos dos outros cenários não tinham.
Monstros, eles têm nomes familiares, mas eles são coisas completamente diferentes. Eles falam isso no livro, falam, você vai ouvir um nome, você já ouviu isso com certeza, mas esquece que não é o que você pensa. Em outros lugares, isso aqui designa toda uma classe de monstros, tipo assim, basilisco. Ah, basilisco tem uma porrada por aí. Tu esbarra aqui, não. É uma criatura única, é uma das criaturas do mal únicas. Vão ser um motor para as histórias, entendeu? Que provavelmente vocês não vão matar. Tá aqui mais pra fazer a história andar mesmo. Mas se matar também tem história.
Pra fechar, então, nós temos Vosgard, que é uma cultura baseada nos Rus, que são até uma variação dos escandinavos, né? Mas que a cultura deles foi se diluindo à medida que eles foram se misturando com os eslavos. Então tem muito aquela coisa de a reggae, né? É a Baba Yaga, com certeza, um equivalente dali, né? E é legal porque eles são a raça do mal. eles têm uma cultura violenta, você mata o seu cara, o seu antecessor, né? Então é legal porque ele sai um pouco daquela ideia da generalidade, de um mundo de fantasia, que tem que ter sempre alguém bonzinho, não. Lá o bicho pega, o estilo é tribal, guerreiro, fatalista e brutal, né? É, foi o último dos suplementos a sair. Pra você ter uma noção, o Panteão Vosiano, ele é mais temido do que venerado. Porque eles são forças impiedosas, exigentes, não são protetores benevolentes. Então, numa terra em que até os deuses podem te pegar e te matar, você começa a entender que a coisa é mais complicada, né?
Ah, tem que ter um povo desse tipo, assim, para dar um tempero, né? Eu acho legal porque, assim, os inimigos não são só os descendentes do Azrael. Você tem um povo, tudo bem, tem ligação com ele, cultuava ele e tudo, mas é um grupo cultural inteiro, você se divertir. Em teoria, você pode fazer confronto e fazer conflito com ele sem aparecer uma coisa sobrenatural. Né? Só baseado nessa diferença cultural, nessa brutalidade, você fazer. Isso é bacana, isso é bacana. Você vai ali para a fronteira com eles, dá para fazer uma história legal.
Todo mundo é bizarro. O Tsar Radnor é um rei lá de Hovidodensk, que também só quer saber matar e dominar. Tudo ali o pau come feio. Eu fico triste de ter sido um dos últimos suplementos, porque eu gostaria de ter explorado um pouco mais. A gente conseguiu, a maior parte das pessoas que jogou Birthright, explorou Anuiriano, Ryurik, Kinase. Mas ali de Brest e de Vos, acabou meio que ficando, pelo menos na minha impressão, uma coisa secundária. Essa divisão das raças, para mim, é o grande chassi do diferencial do Birthright. É legal a regra de regência, é legal a regra de combate massa, é legal a regra de combate naval, mas o convite que o Birthright te dá de criar personagens que têm uma pegada mais pé no chão, eu ouso dizer que foi o último canto de compromisso do Dungeons & Dragons com o medieval, do fantasia medieval. Né? Depois dali você teve terceira edição, quarta edição, quinta, cada vez mais se distanciando. Imagina você ter que enfiar um warlock dentro de Birthright. O mundo ia quebrar na hora, assim, né? Um cara que ia jogar raio o tempo inteiro.
É, isso que você falou é importante. O que, que acontece? Quando você tem, quando eles criaram as ambientações que fazem conexão entre os mundos, né, Spelljammer e Planescape, alguns mundos ficaram de fora. No caso, o Dark Sun fica de fora, porque ele é muito dissonante. Se você tentar misturar com os outros mundos, vai dar merda. Outro é Ravenloft. Ravenloft é uma prisão, essencialmente, não faz sentido estar circulando livremente de um para o outro. Mas o outro mundo que fica isolado é Birthright. Você não vê conexão entre Birthright e os outros. Você não vai sair de Forgotten para lá e vice-versa, entendeu? Porque entende-se que é um mundo que não tem nada a ver. A definição clássica é essa. Não tem nada a ver com os outros. Ele é seu próprio universo ali, sabe? Todas aquelas doideiras, aquelas convenções de D&D não funcionam ali. Quando chegou a terceira edição, na terceira edição foi a primeira vez que eu vi, tá? Quando eu vi a entrevista com os designers, eles comentando sobre o que era, como seria a terceira edição, eles falaram a coisa, ó, é fantasia, ponto. Foi a primeira vez que eu vi a coisa oficializada. Eles disseram, ó, não é mais medieval, não tem nada de medieval, é fantasia, fantasia. E aí, claro, se você pegar os personagens arquétipos, a arte do livro 3.0 do D&D, isso fica muito claro. Que aquele pessoal, aquele visual super estiloso, bizarro.
Você não identifica a cultura das armaduras, das roupas?
Não, é tudo cool. É uma pegada bem videogame mesmo, bacana, bonita, mas que se você for parar, se você tentar levar a sério no sentido de, tá, cara, como é que, de onde veio essa roupa? Como é que isso é produzido? Tentar gerar uma cultura ao redor daquilo, tentar fazer aquilo fazer um pouco mais de sentido, vai dar problema. É você abraçar a coisa do jeito que ela está vindo. Não tenta, não fica procurando cabelo em ovo não, que você não vai conseguir. Né? Mas o Birthright foi legal. É interessante que o último mundo do AD&D tenha sido mais medieval deles. Né?
Eu acho que foi a última chance. Né? Tentaram buscar um purismo de uma coisa que eles ainda não tinham. Eles, muito lá atrás, já tinham pensado em ficar fora da caixa. Desde 93, você já tinha mundos que fugiam da ideia do medievalismo. Eu acho que esse último canto do Cisne foi uma tentativa de, vamos tentar buscar um lado muito maneiro que a gente ainda não tentou, né? É muito estranho você falar de D&D e não falar de suzerania, vassalagem, todos aqueles conceitos daquele capitalismo do Velho Oeste que estão entranhados nos mundos de D&D. Em Blacklight não existe.
Não existe nenhuma.
e fazem com que esse jogo, na minha opinião, seja o mais maneiro de todos os cenários. André, queria agradecer você mais uma vez por essa viagem. Para mim é muito emocional, porque é um jogo que... Nossa, cara, com certeza foi o livro que eu li e reli, eu li e revi mais vezes. E voltar para Serilha, para mim, foi uma experiência muito, muito emotiva até. A gente está fechando, esse é o 9º baú do RPG. Vamos entrar, eu acredito que... Eu acho que pode ser 2, talvez falar de Eberron, mas eu acho bonito a gente fechar falando de Planescape. Porque é o grande mundo que vai fazer, mesmo que na aparência, um fechamento. Olha, que em todos os mundos e lugares podem existir, sim, né? Eu acho que vai ser um convite maneiro.
Com certeza. Não tenho muito o que falar, não. Eu de sempre. Agradeço o pessoal que está acompanhando a gente, o pessoal que teve a curiosidade de conhecer esse tal de Birthright e está aí ouvindo, entendeu? E continue com a gente, porque Planescape, a gente tem muita coisa para falar. Planescape tem muita coisa assim, interessante a ser dita sobre ele. Coisas que ele faz que são muito interessantes da gente conversar sobre, até para além dele mesmo, para além da história dele. Fiquem com a gente que vem coisa boa, né, na próxima.
Muito obrigado para você que está acompanhando a gente nessa jornada. É bom saber que você está aqui com a gente. Quero muito agradecer de novo ao André, ao público que acompanha a gente, a New Order, que permite a gente fazer essa aventura. E já já a gente conversa de novo. Valeu, Zaço, André. Muito obrigado para todo mundo. Até o próximo episódio. Valeu, galera. Tchau, tchau.
Valeu, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.
Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora.
Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.